Muito boa tarde. Vamos dar início aos trabalhos do grupo de trabalho das comissões bancárias. Mais uma vez nos encontramos nesta Assembleia da República para discutir, neste caso concreto, o projeto de lei 826, 12ª, 4ª sessão legislativa, que trata da simplificação e padronização do comissionamento de contas de depósito à ordem, altera o decreto-lei 27C/2000 e o decreto-lei 298/92, bem como 454/91. Vamos proceder à audição, neste caso concreto, da CEFIM. Temos entre nós, e desde já agradecemos a presença, o Dr. Luís Natal Marques e a Sra. Doutora Leonor Coutinho, para abordarem, do seu ponto de vista, este mesmo projeto de lei. Esta sessão do grupo de trabalho está a ser gravada, áudio, vídeo, não tenho a certeza, mas presumo que sim também, e sem mais delongas, portanto, uma intervenção inicial por parte da CEFIM, que sugeria que fosse... Ah, é, Dr. Leonor Coutinho? 10 minutos, portanto, nesta primeira intervenção. Os grupos parlamentares depois farão a sua intervenção de 5 minutos, até 5 minutos cada grupo parlamentar, e depois haverá uma resposta conjunta às questões colocadas pelos senhores deputados. Naturalmente, tratando-se de um grupo de trabalho, as questões formais não são tão apertadas quanto o plenário da Comissão, mas, e naturalmente, tendo em conta o interesse das matérias, estaremos disponíveis para, se eventualmente houver mais necessidade de tempo, podermos continuar a nossa discussão. Eu penso que poderá ser necessária só uma ronda, mas se eventualmente depois algum dos senhores deputados quiser colocar alguma questão, naturalmente estamos à disposição para verificarmos essa situação. Portanto, dou desde já a palavra então à doutora Leonor Coutinho para a intervenção inicial.
O projeto de lei que aqui nos reúne vem, no fundo, mais uma vez, tentar que os serviços mínimos bancários, ou os serviços base, ou os serviços normalizados, ou seja, aquilo que deveriam ser os serviços que tivessem regras conhecidas por toda a gente, sejam, de facto, úteis para a população. Isto segue-se, no fundo, a várias iniciativas legislativas, de que uma parte, aquelas da oposição, já foram chumbadas em plenário, segue-se a uma recomendação do Banco de Portugal e segue-se também a uma recomendação da Comissão Europeia, que vem também recomendar o acesso de todos a contas bancárias como um requisito de cidadania essencial. Entre nós, esta questão não é nova, uma vez que desde 2000 nós temos uma legislação, talvez mesmo antes de outros países. O problema não tem sido de falta de legislação, o problema tem sido dos bancos, de facto, não aplicarem muito esta regulamentação. Ou seja, a CEFIN, há alguns anos, há dois ou três anos, depois do Banco de Portugal ter regulamentado toda a legislação, aliás aprovada por unanimidade aqui na Assembleia da República, fez um inquérito a agências bancárias dos vários bancos em Portugal, dos maiores, no fundo, para ver em que medida essa legislação era aplicada. No fundo, a pancarta que devia existir nas agências bancárias de acordo com as normas do Banco de Portugal não existia em nenhuma agência. E a solicitação de abrir uma conta de serviços mínimos bancários era normalmente atendida por um agente do banco, um funcionário, que dizia: não, isso não existe, isso não é para si, isso é uma coisa para pessoas muito pobres, o senhor tem os serviços mínimos, isso tem que mostrar que é pobre, isso Nós não temos sequer... Depois iam ver nos calhamaços. Ah, de facto, aqui qualquer coisa, mas isso não está regulamentado. É muito melhor abrir uma conta de outro tipo. Esta conversa passa-se na Caixa Geral de Depósitos, em muitas agências. Passa-se no BPI, passa-se no BES, passa-se em todos os bancos. Ou seja, aquilo que os funcionários fazem, mesmo a uma pessoa que saiba que existem serviços mínimos bancários e que queira abrir uma conta, é tentá-lo dissuadir ativamente, incluindo dando-lhes informações falsas. Porque, como sabe, não é por causa do nome Serviços Mínimos Bancários, quanto a mim ser um nome um bocado infeliz, porque induz as pessoas a pensar que aquilo é para pessoas pobres e não é, qualquer pessoa pode ter acesso. E também serviços mínimos, até parece que não se tem direito a pagamentos e recebimentos, não se tem direito a tudo, no fundo não se tem direito é a crédito. Mas o que é certo é que aquilo que os bancos informam nos balcões não é a lei, é pelo contrário, tem uma atuação ativa contrária à subscrição desta matéria. Também na legislação, aprovada aliás nesta casa, a tal aprovada por unanimidade, havia uma recomendação de que a Segurança Social, nas suas circulares que manda às pessoas, fizesse uma referência à existência de serviços mínimos bancários. Durante anos isso não aconteceu. Agora, recentemente, já aconteceu em alguns casos. Mas, evidentemente, apesar de se falar muito contra as comissões e, no fundo, todos os partidos terem tentado, à sua maneira, combater esta liberdade de que os bancos abusaram de cobrar por serviços que, em nosso entender, não eram prestados, porque manutenção de uma conta não é serviço nenhum, o que é certo é que os bancos têm continuado a aumentar as comissões que vão inventando. Elas funcionam com uma certa epidemiologia, ou seja, não há qualquer concorrência entre os bancos, porque logo que uma nova comissão é aplicada num banco, os outros todos seguem. E, portanto, as pessoas, os utentes, os consumidores, não podem escolher, não podem beneficiar de nenhuma concorrência, porque, na realidade, todos aplicam a mesma coisa. É o chamado cambão ou uma prática, digamos, de concertada, que apesar de provavelmente não haver cartas entre uns e outros a combinar essa atuação, o que é certo é que ela se verifica sistematicamente, apesar dela ser, como é óbvio, proibida pelas leis da concorrência. Portanto, dito isto, estas tentativas, assim como as tentativas do Banco de Portugal de criar umas contas base para retirar aquela conotação negativa dos serviços mínimos bancários, chama-lhe casa base, no fundo é uma coisa que é muito parecida, é a mesma coisa, no fundo o conteúdo bancário é rigorosamente o mesmo, também, quanto a mim, não teve grande sucesso. Ainda hoje fui verificar o pressário que existe. Como sabe, o Banco de Portugal publica os pressários de todos os bancos, que são, aliás, calhamaços de centenas de páginas, portanto, completamente impossíveis de consultar pelo consumidor normal, muito menos comparar. Mas o que é certo é que, como eu sabia o que aqui ia procurar, fui ver, até na Caixa Geral de Depósitos, quanto é que se cobrava de manutenção neste momento. E há algumas contas que estão isentas, os serviços mínimos bancários, quem lá tenha aplicações financeiras de mais de X, neste caso 3.500, neste banco, mas uns cartões jovens também que eles têm, ou seja, alguns casos particulares de pessoas que têm outros serviços depois com o banco. Quando se está fora desses limites mínimos, paga-se 4,95€ por mês, ou seja, cerca de 49, uma certa quantia por ano. Pronto. Quanto? Sim, é, não, eu queria, os tais 59,5 é que o e-mail é que é importante. Fiquei surpreendida quando depois vi contas base pela primeira vez, custa mais 50 cêntimos. Ou seja, mesmo o Banco do Estado arranjou uma maneira administrativa de matar a conta base logo desde o início, porque ela custa 50 cêntimos mais cara do que todas as outras. Isto faz-me lembrar um bocado o ring fencing que o Banco de Portugal tentou aplicar ao BES e que na realidade levou a que se inventassem fraudes ainda maiores. Porque na realidade tenta-se que haja uma atuação ética dos bancos em relação aos consumidores, mas na realidade, apesar das recomendações do Banco de Portugal, apesar das recomendações da Comunidade Europeia e apesar da nossa legislação já prever, quanto a mim, esta possibilidade desde há muitos anos, o que acontece é que os bancos se servem de todos os subterfúgios para que a população não conheça, não possa aplicar, não possa beneficiar, portanto, do acesso aos serviços bancários, a não ser que, se for pobre, tem que pagar muito. Se for rico, já não, porque está nas tais isenções. Mas se for pobre, tem que pagar muito por mês. Eu parece-me que, em nosso entender, mais do que esta legislação, que me parece que tem uma boa intenção e, portanto, nessa medida, se nós fôssemos deputados, votaríamos favoravelmente, não é esse o problema, tem boa intenção, como tem muita outra legislação que já houve neste domínio, mas mais do que isso, eu faria a recomendação de que o Governo, o Banco de Portugal, a Comissão Europeia, interpretando no fundo o Banco de Portugal, a Comissão Europeia, que o Governo desse instruções à Caixa Geral de Depósitos para agir de uma maneira que seja regulador do mercado. Regulador não, que seja referência de mercado. Porque se houver um banco, e é para isso, quanto a mim, que é importante haver um banco do Estado, se houver uma atuação moral que cumpra rigorosamente a lei por parte de um banco, é evidente que os outros terão que ir atrás, até porque não há prejuízo nenhum de nenhum banco de fazer isto. O que eles não querem é perder a possibilidade de fazer comissões em todas as contas, mas não é mais nada. Eu, aliás, devo lembrar, como já tenho bastantes cabelos brancos, apesar de como ser uma mulher, os pinto e por isso não se veem, lembro-me que em tempos lembro-me do tempo do administrador Dr. Rui Vilar, que havia normas em que o banco, a Caixa Geral de Depósitos, não agia, por exemplo, no crédito à habitação, seguindo um certo número de más práticas que os outros bancos faziam. Infelizmente, a própria Caixa Geral de Depósitos, depois da saída do Dr. Rui Vilar, mudou essas práticas e passou a fazer como os outros. Mas essa atuação ética é possível. É possível que um banco do Estado tenha instruções, porque lhe compete, porque é de todos nós, porque nós é que somos seus sócios, para cumprir escrupulosamente a lei, não só na sua forma, mas também no seu espírito. Porque é evidente que é sempre fácil tornear a lei. Se eu digo, é proibido uma comissão de manutenção, eu vou-lhe chamar, os bancos vão-lhe chamar, em vez de chamar manutenção, é de... É outra coisa qualquer, mas é, porque o nome não interessa. O que interessa é o espírito. E eu penso que, em nosso entender, uma atuação do Banco de Portugal no sentido de respeitar o espírito de todas estas leis que foram feitas e votadas por unanimidade da Assembleia da República, as recomendações da Comissão Europeia e do Banco de Portugal, no sentido de dar acesso sem limites de pagamento a todos os residentes a contas bancárias, parece-me que poderia existir se houvesse instruções da parte do Governo de que a Caixa Geral de Depósitos tivesse essa atitude de ser uma referência de ética no mercado. Obviamente que, conforme eu já disse, nós não temos nada contra esta nova legislação. O que receamos é que a legislação é cada vez mais complicada. Eu assisti já ao Decreto-Lei 27C de 2000, mas depois houve vários, eu por acaso, como membro do Governo, como deputada, como membro da Associação de Consumidores, participei nestas várias discussões. As intenções eram muito boas, mas a aplicação depois real é muito pouca. E, portanto, não penso que o problema seja de legislação, o problema é que os bancos não querem cumprir. É tal e qual o problema do BES em relação ao ring fencing. Não quer cumprir. E como não quer cumprir, arranja uma maneira de não cumprir. E eu penso que é, de facto, um direito essencial, conforme diz a Comissão Europeia, de um reformado, qualquer pessoa que precise de poder ter acesso aos serviços bancários. Sobretudo que, neste tempo da digitalização, esses serviços não custam nada para o próprio banco e, portanto, o que ele está a cobrar é uma coisa que não tem expressão. Em nosso entender, o problema aqui não é de se cobrar os 5 euros máximo, que é 4,85 no pressário do novo banco, e há outros bancos em que é zero, não é o cobrar um X poucoxinho pelos serviços mínimos bancários, a nós, como Associação de Consumidores, não nos choca. É a mesma coisa do que ser gratuito, porque de facto há um cartão que é dado, e esse cartão de débito é normal que seja pago. Há aí, de facto, um custo. E não é isso que afasta as pessoas, não é terem que pagar todos os anos 5 euros. É o que afasta as pessoas, é o serem bombardeados permanentemente com comissões de manutenção e depois todas as outras comissões, porque basta acabar um crédito, precisa pedir um distrato, isto, aquilo e aquilo outro, é sempre mais comissões. E, aliás, gostaria também aqui de assinalar outra coisa, que é uma experiência que também temos extremamente negativa. É muito difícil às pessoas, muitas vezes, conseguirem acabar com as contas. Ou seja, muitas vezes dão ordem ao banco de acabar com uma conta e ela não é acabada. E depois pode servir de pretexto para dizer que tem uma conta e mais não sei quanto. Porque isso é uma prática que existe, porque elas são geradas muitas vezes informaticamente quando se tem outro produto. Enfim, eu acho que nessa matéria também era importante que houvesse alguma clarificação. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Doutora. Vamos já dar a palavra então aos senhores deputados. Para o Partido Socialista, não sei quem fará a intervenção. França Rasqueiro.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu cumprimento a CEFIM. Enfim, não é a primeira vez que nos encontramos para tratar de comissões bancárias. E eu espero que não seja a última, porque eu acho que água mole em pedra dura, tanto dá até que fura. Eu estou convencido que, não sendo estas propostas da maioria muito avançadas, diria até excessivamente recuadas, este assunto pelo menos entrou na ordem do dia. Percebe-se que hoje as comissões bancárias são um problema. E são um problema porque já representam 40% das receitas do sistema bancário. Portanto, são quase o core do sistema bancário. E se algumas poderão ter uma justificação evidente, outras temos sérias dúvidas pela sua manutenção e até pela duplicação com que aparecem. E por isso, em tempos, bem se recordam, nós apresentamos um projeto que visava criar uma espécie de lei de bases das comissões, em que elas tinham que obedecer a um conjunto de princípios. No normativo que agora aqui temos, a maioria aceitou a linha A de um conjunto de pressupostos de listagem que o Partido Socialista tinha apresentado, e dizíamos nós, quando nessa linha A, que devia, quando corresponde ou tem como contrapartida um serviço efetivamente prestado pelas instituições de crédito e sociedades financeiras, a que se refere o artigo anterior, que dizia que devia haver princípios da transparência, da proporcionalidade e da boa-fé. A pergunta que lhes quero já pôr é, eu vou-lhes dizer o que é que nós propunhamos e se tem alguma objeção a que assim seja. Porque, primeiro, há bocado disse-se aqui, o nome não interessa, o espírito é que interessa. Eu diria o contrário, é que se nós obrigássemos a que o Banco de Portugal tivesse que registar as denominações e para o mesmo serviço não permitisse denominações diferentes, o cliente podia saber a diferença. Hoje, dizer que há concorrência num sistema em que qualquer um de nós está preso pelo crédito à habitação. Hoje, ninguém sai de um banco por maioria, por qualquer que seja as comissões, foge de um banco porque está preso pelo spread. E como hoje sabemos, mudar para outro banco implica logo uma subida substancial do spread. Portanto, está preso por esta via. E depois está preso porque nem sabe qual é a alternativa, porque ninguém sabe hoje, e se alguém pedir numa instituição bancária, já aqui foi dito, e eu tive também esse cuidado em tempos de ir pedir a uma instituição bancária, o tarifário fica surpreendido com a lista telefónica que lhe dão para as mãos. Ora, há que regulamentar, isto é urgente, a questão das comissões bancárias. Eu começaria logo por primeiro ponto. Para a mesma comissão bancária, a mesma denominação. É a única forma do cliente saber o que está a pagar num banco ou noutro. Hoje, não se diga que o mercado funciona, porque o mercado não pode funcionar quando há um excessiva denominações para o mesmo ato. Segundo, eu compreendo mal, e por isso dizia na linha B, quando o valor for proporcional ao serviço prestado. Eu entendo mal, e que o supervisor também assista sem qualquer intervenção, que a mesma comissão, e neste caso o espírito da comissão, pode ter um nome diferente, seja no valor de 1 para 6, como acontece entre dois bancos. Ora, há aqui algo que é inexplicável, porque é que num o custo é 1 e no outro é 6 vezes mais para a mesma operação. Isto não tem qualquer razoabilidade. Dizíamos, a seguir, quando o valor pago pela comissão não esteja já incluído nos custos ocasionados pela prestação de outros serviços. Há duplicação, todos nós sabemos, ao nível de diferentes comissões. Não seria útil evitar que essa duplicação se fizesse para que a mesma pessoa não pague 2 vezes a mesma? Eu dou referência a se pedir 2 documentos a um banco, os dois vêm com uma comissão de portes postais. No entanto, é a mesma carta. Quando o valor a cobrar pelos serviços se encontrem previamente e devidamente fixados e publicitados, que chega a haver tarifários que ainda não têm as atualizações, são tantas as atualizações que se criam que ainda não têm a última atualização. E quando se pergunta onde é que está esse tarifário, é recente. É sempre algo que foi criado recentemente. Bom, quero eu dizer que o que deveríamos estar aqui hoje, ir mais longe, era definir regras globais por forma a darmos instrumentos ao supervisor para ele poder atuar quando entendesse que está a haver exageros ao nível desta matéria. E, portanto, gostaria de os ouvir sobre estas questões. Quanto aos serviços bancários, uma guerra antiga, enfim, para nós entendemos que aqui falta a gratuitidade. Nós entendemos que isso é um direito, digamos, que deve ser de qualquer utilizador dos sistemas bancários ter uma conta, até porque muitas vezes das pessoas que estamos aqui a falar e daquelas que têm os maiores custos de manutenção de conta são aquelas que têm saldos menores. Ora, são pessoas que foram empurradas pela sua reforma para a substituição do vale de correio por um crédito em conta bancária e que, como utilizam todo o seu rendimento em consumo, nas suas necessidades, tenha sempre um problema de um saldo mínimo de manutenção dessa conta. Ora, compreendemos mal que isto não seja uma conta generalizada e uma conta base generalizada. Aliás, lá chegaremos, eu acho que pela via da União Europeia, enfim, como estamos a chegar agora às comissões, aos cartões, pela via da imposição da União Europeia, também lá chegaremos um dia destes pela imposição da União Europeia, se nós não fizermos nada por isso. Quanto às questões que têm a ver com e só para terminar, gostava também de os ouvir, relativamente às questões que têm a ver com a obrigação de o Banco de Portugal, que não está claro neste diploma, ter que se pronunciar exatamente sobre esta questão de se efetivamente, diz aqui que tem que corresponder a um serviço efetivamente prestado, mas o Banco de Portugal não está, pelo menos de uma forma manifesta, com essa obrigatoriedade de ter que atuar se efetivamente esta questão se colocar, porque se corresponde a um custo efetivamente prestado, mas se ele for induplicado, ele de facto existe, mas se existir em todas as comissões bancárias o mesmo custo, ele corresponde a um custo que já está coberto por outra comissão. Gostava de os ouvir, digamos, sobre estas questões. E ficava por aqui, Sr. Presidente.
Deputado, não sei, estava só de esclarecer aquela parte da duplicação das comissões que eu não percebi bem. E o que o Sr. Deputado afirmou é que existem, os bancos duplicam comissões. Para um mesmo serviço, fazem-se ressarcir duas vezes?
Eu dou-lhe um exemplo. Se o Sr. Deputado pedir uma fotocópia de um documento A e depois pedir um extrato de outro documento B, elas trazem em anexo, em alguns casos, uma própria comissão de portes postais para a sua remessa, cada um dos documentos. Ora, se porventura é o mesmo porte postal, acontece é que a comissão já incorpora ao corpo o remessa do documento X, já tem uma comissão, remessa do documento Y, e que vão na mesma carta. E, portanto... Sim. Agora,
a situação. Dia, deputada Elsa Cordeiro.
Obrigado à doutora Leonor Coutinho e ao doutor Luís Marques por estarem aqui mais uma vez neste grupo de trabalho. Eu também da outra vez tive oportunidade de estar no mesmo, mas para debatermos iniciativas da oposição que acabaram por não ter nenhum avanço, mas também devido a tudo aquilo, e começava por dizer que esta iniciativa que o grupo parlamentar do PSD e do CDS apresentou sobre as comissões bancárias vem muito daquilo que ouvimos nessas audições referente aos projetos que estavam nessa altura em discussão. E por isso dava um pouco daquilo que iria explicar aquilo que pretendemos com esta mesma iniciativa, que é muito mais abrangente do que aquilo que ouvimos e da explicação e o enfoque que o deputado Fernando Serrasqueiro quis dar à mesma. O principal objetivo, e depois de ouvirmos uma série de entidades, é a simplificação e a padronização, que é mesmo o título que damos à nossa iniciativa, das comissões das contas de depósito à ordem, que lá está, e acabamos de ouvir o Sr. Deputado Fernando Serrasqueiro dizer, que existem várias denominações. Por isso, o que se pretende com isto é que realmente haja uma padronização, mas também a simplificação das mesmas. E tornar o processo muito mais transparente. Por isso é que dentro deste projeto de lei há várias alterações a várias outras leis. Por isso, nesse sentido, propomos a alteração ao sistema de acesso aos serviços mínimos bancários, que em vez de ser através de uma conta base, como tivemos a falar, nós achamos que através da prestação destes serviços mínimos bancários, que deve ser feita a possibilidade de tornar um serviço bancário universal. Ou seja, todas as pessoas, a doutora Leonor Coutinho acabou de nos dizer que todas as pessoas devem ter acesso a um serviço bancário. E nós somos da opinião que é, o mesmo deverá ser através dos serviços mínimos bancários. Por isso, a primeira alteração que fizemos é generalizamos a disponibilização dos serviços mínimos bancários por todos os bancos, ou seja, em vez de ser por protocolo, só existiam 8 bancos que tinham esse protocolo. Qualquer banca de retalho que esteja no nosso país terá que oferecer aos seus clientes o serviço mínimo bancário, e penso que isso será um mais abrangente e também aumentará a concorrência entre as instituições de crédito. Também, com esta nossa iniciativa, vamos revogar algumas restrições ao acesso desses serviços mínimos bancários. Anteriormente, Ninguém que pertencesse a uma conta de serviços mínimos bancários poderia ser titular de outra conta de depósito à ordem e agora abre a possibilidade de que se o primeiro titular for uma pessoa maior de 65 anos ou for dependente de terceiros, poderá ter um outro titular na conta que já tenha essa conta de depósito à ordem e achamos, somos da opinião, que isto também facilitará muito a maior adesão a estes serviços mínimos bancários, que entretanto até, se formos consultar o site do Banco de Portugal, houve até um aumento, desde a última discussão que tivemos aqui neste grupo de trabalho até hoje, houve um grande aumento na adesão desses serviços mínimos bancários. Outra das introduções que fizemos é a obrigatoriedade anual da emissão de uma fatura recibo, discriminando todas as comissões e despesas associadas à conta de depósito à ordem. E pensamos que isto, através deste documento, pensamos que fará o cliente bancário perceber realmente aquilo que está a ser cobrado na sua conta. E fará com que esse cliente bancário, proativamente, vá procurar, vá ver se existe outra instituição de crédito que lhe preste um serviço mais barato do que o atual. Porque acho que há uma certa inércia no próprio cliente bancário, porque muitas vezes dá trabalho, não tem tempo, e assim, com esta emissão anual desta fatura recibo, fará com que o cliente bancário proativamente vá à procura de um melhor serviço e um serviço mais barato, e aumentando assim a concorrência entre as instituições de crédito. Depois, outra introdução que fazemos na nossa iniciativa é uma norma em que, e isto tem passado, mas já há algum tempo havia várias reclamações e havia até na própria comunicação social a abordagem sobre o tema, que é a questão de que os bancos cobravam várias comissões a quando da devolução de um cheque. E até agora ninguém fala sobre isso, mas eu acho que isto é uma introdução bastante interessante e que até revolucionária, penso eu, um pouco, fazendo com que só o sacador de um cheque é que terá que ter essas despesas associadas. Não é a pessoa que vai depositar esse cheque e porque tem na posse, porque alguém prestou um serviço a alguém e alguém pagou com um cheque, também tenha que ser cobrada uma comissão porque o cheque foi devolvido. Além de não ser ressarcido por a prestação de serviço, ainda tem que arcar com despesas sobre isso. E nós também achávamos que não deveria. Quanto àquilo que a doutora Leonor Coutinho referiu várias vezes aqui, que não existe uma lei, não há qualquer concorrência entre bancos e que os clientes não podem escolher, e de encontro um pouco também daquilo que eu já tinha dito. Eu tive o cuidado nestes dois últimos anos, uma vez também fiz a audição à Autoridade de Concorrência, de focar-me um bocado, quando a Autoridade da Concorrência é ouvida na Comissão de Orçamento e Finanças e Administração Pública, de falar sobre esse aspecto das comissões bancárias. E a Autoridade da Concorrência continua-nos a dizer que as leis de concorrência são cumpridas. E digo-lhe, e é por isso que nós não somos a favor de que não haja comissões, ou que as comissões sejam todas iguais, ou que haja uma tabela, e que o Banco de Portugal faça uma tabela para as comissões entre bancos, e explico porquê. Porque a livre concorrência é que faz a escolha. E temos aqui um estudo que diz mesmo, e foi feito há pouco tempo, e outra vez foi levantado, que diz que há comissões com as contas que vão de 0 até 135 euros. E é isto que faz. Eu acho que o cliente bancário, eu acho, e o meu grupo parlamentar acha, que o cliente bancário é que deve ser proativo, é que deve procurar. E é assim que se faz também um pouco do que é a oferta, e acho que se estamos num mercado de livre concorrência, é assim também que nós defendemos, e é por isso que nada, que nunca poderemos votar outros projetos de lei ou outros projetos de resolução que digam ou que recomendam que não deve haver despesas de manutenção ou comissões, ou qualquer que seja a comissão na conta, ou mesmo que tabele as mesmas. Por isso, indo em conta, gostava que nos dissesse se continua. Já vi que é a favor que concorda com o nosso projeto de lei, mas às vezes tem havido várias vozes críticas, e não é nesse sentido que eu pergunto. acha que este projeto de lei não é um avanço àquilo que se fez, por isso será melhor para o cliente bancário esta legislação, e de forma também que nós muito gostaríamos que houvesse um consenso a nível parlamentar e que todos os grupos parlamentares votassem favoravelmente esta nossa iniciativa. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Pelo CDS, deputada Vera Rodrigues.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar os representantes da CFIM, o Dr. Luís Marques e o Dr. Leonor Coutinho. O objetivo destas audições, obviamente, é que é o de nós conseguirmos ter aqui um quadro mais completo, irmos, se calhar, também a um nível de detalhe maior relativamente àquilo que foi a iniciativa desta maioria, que tem, e aqui é importante que tenhamos consciência do âmbito que aqui estamos a tratar, como objetivo simplificar e padronizar, no fundo, os serviços associados às contas à ordem. É evidente que, nesta altura, por todas as razões que são sobejamente conhecidas, há uma grande preocupação, e uma preocupação que obviamente tem razão de ser, relativamente àquele que é o papel do regulador, relativamente àquilo, no fundo, que têm sido notícias menos positivas que têm surgido nos últimos tempos, concretamente relativamente ao caso do Banco Espírito Santo, e estamos todos certos que este caso, obviamente, não deixará tudo como estava, e que certamente todos os grupos parlamentares terão iniciativas legislativas no sentido de, no fundo, corrigir, minimizar e contornar alguns dos problemas que já se verificaram. Mas neste caso, e singindo-me aqui no fundo ao âmbito desta iniciativa, no fundo, o nosso objetivo é perceber, de facto, qual é que é a análise e qual é que é a posição da CFIM relativamente às propostas que aqui fazemos, que tem, como já foi dito, como objetivo aumentar o nível de transparência, aumentar, no fundo, permitir também e ajudar a que haja uma maior concorrência entre as entidades bancárias, no fundo, diminuir a opacidade e, de certa forma, também algum distanciamento e algum divórcio que pode haver, digamos assim, em alguns casos, entre aquilo que são os consumidores dos produtos bancários e aquilo que é o funcionamento da banca como um todo. É evidente que um sistema bancário numa economia de mercado como a nossa tem um papel relevantíssimo e, portanto, é evidente que nós temos que fazer aqui alterações que sejam ponderadas, que ajudem a que haja uma maior confiança da parte dos consumidores nas instituições e que haja, no fundo, aqui um restabelecimento quase de relações que permita que o mercado bancário e que a banca funcione no sentido positivo, ou seja, que cumpra o seu papel sem que as pessoas sintam que, ao mesmo tempo, estão a ser lesadas por isso. E, no fundo, estas alterações, que são relativamente simples, mas do nosso ponto de vista são importantes, tem como objetivo criar e, no fundo, restabelecer essa noção de transparência e até de comparabilidade entre aquilo que são as práticas de cada uma das instituições. Nós entendemos que, de facto, é muito importante e é essencial até nos dias que correm que todas as pessoas tenham acesso a uma conta bancária e, por isso, a iniciativa de tornarmos os serviços mínimos bancários obrigatórios. Nós sabemos que muitas instituições já os disponibilizavam, mas é muito importante que, nomeadamente, mas não só, as pessoas que tenham, digamos, uma menor literacia ou uma maior dificuldade económica tenham acesso a estas contas bancárias, mas não só. É evidente que, e a doutora referiu a questão, de certa forma, de algum preconceito associado à disponibilização deste tipo de contas, é evidente que nós não podemos concordar com esta postura da parte da banca e com esta atuação da parte da banca. E, portanto, é muito importante e tomamos boa nota daquilo que nos disse, que, de facto, as instituições bancárias cumpram a lei e que divulguem, efetivamente, os serviços mínimos bancários como sendo um serviço a que qualquer cidadão pode ter acesso. E, portanto, é certamente uma nota que teremos em consideração. No fundo, a questão de tornar obrigatórios os serviços mínimos bancários, a questão de flexibilizar as condições que eram aplicáveis ao segundo titular. A questão da introdução da obrigatoriedade do envio de um extrato e de uma fatura recibo no final de cada ano são, do nosso ponto de vista, iniciativas que ajudam a que haja, digamos, uma maior facilidade e uma maior, digamos, percepção daquilo que é o direito e daquilo que são os direitos que, no fundo, os consumidores e os clientes bancários têm junto das próprias instituições. O sentido da nossa proposta relativamente à questão das comissões de manutenção é justamente o de diminuir a opacidade relativamente à forma como essas comissões são cobradas. O que nós queremos perceber, de facto, é como é que se justifica, de facto, a variação que é aplicada e, no fundo, a confusão e a incerteza que é introduzida, digamos, às pessoas, quando, em função, de facto, da variação dos saldos médios, lhe é cobrado um ou outro valor relativamente, digamos, aos períodos nos quais as próprias instituições cobram esses mesmos montantes. Para nós é absolutamente claro, e da importância também destas audições, perceber a justificação e a forma de funcionamento, digamos, relativamente a estas mesmas comissões, porque, do nosso ponto de vista, de facto, não é justo que se crie esta incerteza e esta opacidade relativamente à forma como se fazem variar essas mesmas comissões. E depois também, como já foi referido, a questão de deixar claro que as despesas inerentes, no fundo, à devolução de um cheque que não tem cobertura, ficarem por conta, de facto, do sacado e não do sacador, para nós é um ponto relevantíssimo. Tomámos boa nota, no fundo, a observação que fez de que à partida votariam favoravelmente estas propostas, mas queríamos, no fundo, perceber se, de facto, ainda que sejam, em alguns casos, passos que aparentemente são simples, em termos práticos, estamos em querer que, não desresponsabilizando a regulação e tendo aqui em consideração que, de facto, provavelmente se exigirá aqui um reforço maior da própria atuação do Banco de Portugal, entendemos que, ao tornar possível que todas as instituições com licença bancária a operar em Portugal tenham que obrigatoriamente disponibilizar a conta de serviços mínimos bancários aos seus clientes, para nós esta é uma obrigação e é um passo que faz sentido. Flexibilizar como são flexibilizadas as condições relativamente ao segundo titular, do nosso ponto de vista, é uma alteração que faz sentido. E, no fundo, queria também pedir a vossa opinião relativamente àquilo que foi a Carta Circular do Banco de Portugal, a Carta Circular 24/2014, porque foi muito com base também nessa Carta Circular e nas recomendações que aí constavam, que no fundo esta maioria também se debruçou, indo mais além, nomeadamente no caso dos próprios cheques e no caso da obrigatoriedade a 100% das instituições de disponibilização dos serviços mínimos bancários. Esta maioria focou-se muito, no fundo, nessas recomendações e daí a importância de avançarmos com este projeto de lei para que elas tenham, digamos, um caráter legal que seja inquestionável e, portanto, no fundo, perguntar se no fundo reconhecem ou não que são passos que vão favorecer e que facilitam, no fundo, a tal transparência, a tal comparabilidade e, no fundo, a tal menor opacidade que aqui se pretende obter com esta proposta. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sem querer distorcer algumas das que foram as palavras da CEFIN, só relativamente aos serviços mínimos bancários, eu apenas gostaria de dizer uma coisinha, é que o incremento de contas de serviços mínimos bancários, eu acho que é importante, porque são dados do Banco de Portugal, o incremento de contas de serviços mínimos bancários no último ano foi de 40%, ou seja, o acréscimo. Mas tem toda a razão a doutora Leonor Coutinho quando diz que há falta de informação, ainda assim, porque o universo era muito baixo, não é? Portanto, mas durante o último ano, este esforço, no fundo, que o Parlamento tem feito, ao trazer para o centro de debate político estas questões, penso que tem contribuído bastante para que as pessoas tenham um ganho de consciência de que existem estes serviços mínimos bancários. Portanto, não queria deixar, uma vez que tem sido referência de todos, de deixar esta nota, que eu acho que é positiva, naturalmente. Pelo PCP, o deputado Paulo Sá.
Obrigado, Sr. Coordenador. Começava por cumprimentar os representantes da CEFIN, Dr. Luís Marques, Dr. Leonor
Continho, agradecer a disponibilidade para virem aqui falar connosco sobre estas matérias. Como bem sabem, o PCP apresentou um projeto de lei, projeto de lei 818, que determina a obrigatoriedade de as instituições de crédito disponibilizarem uma conta de posse à ordem padronizada, designada de conta base, e proíbe a cobrança de comissões, despesas ou outros encargos pelos serviços prestados no âmbito dessa conta. Este era um projeto de lei com conteúdo. Era um projeto de lei que institucionalizava as contas base, nos moldes e com os serviços sugeridos pelo Banco de Portugal às instituições de crédito, determinava que as instituições de crédito tinham a obrigação de disponibilizar aos seus clientes estas contas base, determinava a gratuitidade destas contas base, além de ainda abordar outras questões relativas ao funcionamento destas contas base. Independentemente de se concordar ou discordar das opções do PCP, terá que se aceitar e concordar que este projeto de lei tinha conteúdo, tinha um objetivo. Foi, infelizmente, chumbado pela maioria PSD-CDS, assim como os projetos dos demais partidos da oposição, e apenas sobrou para a discussão um projeto de lei, o 826, que é aquele que temos estado a discutir e que merece, das nossas partes, severas críticas. E era começar por apontá-las e até pedir depois o comentário da CEFIM relativamente a estas matérias. Primeiro aspecto deste projeto de lei do PSD-CDS. Torna obrigatório um regime ao qual a maioria das instituições de crédito já aderiram. Há um ano, o Banco de Portugal, na sequência de uma discussão que houve aqui na Assembleia da República sobre a cobrança de comissões nas contas à ordem, o Banco de Portugal sugeriu aos bancos que aderissem ao regime dos serviços mínimos bancários e a maior parte das instituições, as instituições mais relevantes, já aderiram. Portanto, quando aparece um projeto de lei a determinar que isto é o regime obrigatório, o alcance prático disto vai ser muito reduzido. Uma segunda questão é que as contas de serviços mínimos bancários, em finais de dezembro e de acordo com os dados disponibilizados pelo Banco de Portugal, eram apenas de 13.900, números redondos, 13.900 contas. Hoje já podem ser 14.000 ou 14.100, não será muito mais do que isto. Comparado, 13.900, em dezembro, em seu presidente, seu coordenador, em dezembro de 2013, de acordo com a nota que eu tenho aqui, a impressão do Banco de Portugal, eram 13.900 as contas de serviços mínimos, mas quiser dizer que eram 11.300, tudo bem, é irrelevante, porque este número tem que ser comparado com as dezenas de milhões de contas à ordem que existem no nosso país. Portanto, estamos a falar de uma gotinha d'água. Uma conta em cada 5 mil ou em cada 10 mil é o que estamos a falar. E, portanto, o universo de contas abrangidas por estas alterações legislativas do PSD-CDS é residual. Portanto, residual, verdadeiramente residual, nem havendo sequer uma grande perspectiva que o número de contas à ordem aumente por aí além, porque ao longo dos últimos 15 anos, já existe este regime há 15 anos, elas foram crescendo lentamente e agora atingiram este número 13 mil ou 11 mil, se o coordenador preferir. Este projeto de lei ignora o problema maior dos serviços mínimos bancários, é que quem quiser abrir uma conta de serviços mínimos bancários só pode ter uma conta. E este é o problema principal. A maioria no seu projeto abre uma exceçãozinha, já foi aqui relatada pelo Sr. Deputado Elcio Cordeiro, não vou repetir, não faz mal pôr uma pessoa de idade mais avançada, com 65 anos, que tem uma conta de serviços bancários, quer pôr lá o filho como segundo titular para o filho ajudar a gerir a conta, o filho não podia sem ter que fechar as outras contas todas, agora com esta legislação ser aprovada já pode. Mas isto também é um aspecto muito pequenino para a maioria dos cidadãos, esmagadora maioria dos cidadãos que pretendem abrir uma conta de serviços bancários. O obstáculo maior está lá e mantém-se. Tem que encerrar todas as outras contas e sabemos quanto isso é difícil. Já foram aqui dados exemplos. E se a pessoa tiver um crédito num banco e se tiver a ser depositado uma pensão da Segurança Social portuguesa ou de uma Segurança Social estrangeira nessa conta, alterar isto é uma trabalheira. E sabemos todos muito bem que é. E, portanto, isso à partida demove qualquer cidadão quando chega ao banco e diz eu quero abrir uma conta de serviço bancário. Tem que encerrar as outras todas. Bem, a maior parte desiste logo neste momento. Portanto, este projeto de lei ignora isto, tirando aquela pequenina exceção, faça-se justiça, há uma exceçãozinha aí. Depois, ignora olimpicamente a questão central, que é a cobrança de comissões nas contas à ordem. Essa é que é a questão central, que foi discutida há um ano, que levou o Banco de Portugal a sugerir aos bancos que aderissem ao sistema de serviços mínimos bancários, que tem levado o Banco de Portugal a algumas iniciativas. Esta é a questão central, principal, fulcral aqui, que temos tentado debater, e o PCP também, na Assembleia da República, mas que embate sempre com esta posição da maioria de ignorar este problema central, e no seu projeto de lei sobre isso não há uma palavra. O que era, era, mantém-se no semeio cheio. Um quinto problema, que é também uma questão importante dos serviços mínimos bancários, é que os serviços associados a esta conta não podem ser de qualidade inferior aos serviços idênticos praticados noutras contas, mas a verdade é que são. Por exemplo, se um cidadão for pedir um serviço mínimo, abrir uma conta de serviço mínimo bancário e pedir um cartão multibanco, passa-lhe um cartão multibanco associado à conta de serviços mínimos bancários. Mas se ele quiser utilizá-lo no estrangeiro, já não pode. Pode utilizá-lo em Portugal. Quem disse, eu depois demonstro isso, se for necessário, com o documento do banco com que diz lá, não vai válido no estrangeiro, só pode utilizar em Portugal. Portanto, é um conjunto de questões importantes sobre os serviços mínimos bancários e sobre as contas à ordem e sobre as contas base que mereciam estar neste momento a ser discutidas e mereciam ter o contributo da CEFIM, mas estamos a discutir uma coisinha que quase que não tem, implica, quase que não tem, não acontece nada. Eu diria, pronto, é uma iniciativa legislativa, faz de conta. Muda-se alguma coisita para que fique essencialmente tudo na mesma, ignora olimpicamente o que é relevante e depois debruça-se sobre aquilo que é menos relevante ou irrelevante. E, portanto, lamento termos que estar aqui a discutir isto, quando podíamos estar a discutir coisas mais importantes exatamente sobre esta temática, por exemplo, contidas no projeto de lei do PCP, mas esse foi chumbado pela maioria. Portanto, gostaria que pudessem comentar estes aspectos, qual é o alcance que vem nesta iniciativa legislativa, se isto muda substancialmente alguma coisa ou não. Era importante, na intervenção inicial, a doutora Leonor Coutinho já abordou estas coisas, mas acho que era preciso ser-se mais enfático aqui. Qual é o alcance disto? Há uma coisa que eu não poderia deixar de dizer relativamente a uma afirmação que foi feita da dificuldade em abrir uma conta de serviços mínimos bancários. Eu queria corroborar o que disse e até contrário-lhes algo. Fiz uma experiência e há 6 meses acompanhei um cidadão determinado a abrir uma conta de serviços mínimos bancários. Queria estar no terreno, ver como é que a coisa acontece. Um cidadão que estava determinado, custo custar, quer abrir uma conta de serviços bancários, leu a legislação, estudou a legislação, estava preparado para todas as contingências e avançou para o banco com essa determinação e eu acompanhei. Sentei-me ali ao lado e assisti ao cidadão a tentar abrir. Primeira questão, confirmo, tentaram dissuadir da abertura da conta de serviços bancários, oferecendo uma coisa melhor, algo que tinha o que tinha a conta de serviços bancários, ia para além dos serviços da conta bancária, e era gratuito, nem sequer os 4 euros, era gratuito. Claro que depois nas entrelinhas era só gratuito temporariamente, era uma oferta promocional, a certa altura, no futuro, o banco reservava-se o direito de alterar o pressário e pôr aquela conta com uma comissão a ser cobrada. O que levou imediatamente o cidadão a dizer, calma aí, eu não quero isso, quero mesmo a conta de serviços bancários, mesmo que a outra seja gratuita, porque esta poderá ser gratuita para sempre, dentro do âmbito da legislação, a outra qualquer dia passa a ser cobrada. Era uma tarefa simples, o cidadão nem tinha nenhuma conta bancária aberta. Não tinha conta bancária nenhuma e, portanto, o principal obstáculo não existia. E devia ser simples, não foi. Era preciso demonstrar que vivia namorado onde ele vivia e pediam uma conta da água. Acontece que o cidadão vive numa casa onde não é ele que é o titular da conta da água. E, portanto, não podia mostrar a conta da água. Então vem a da luz. A mesma coisa com a da luz. Também não era o titular da conta da luz. E da telefone também não era. Não era titular de nenhuma das contas da casa, porque não vivia na casa dele, vivia na casa dos pais. E, portanto, não podia comprovar. Então, não há uma solução. Vai à junta de freguesia, leva 2 testemunhas que comprovam que vive ali. E o cidadão tinha que sair do banco para ir à junta de freguesia, arranjar 2 testemunhas, 2 vizinhos que fosse. Exatamente. Exatamente. A seguir, isto pode ser ultrapassado com uma declaração dizendo que o cidadão, efetivamente, vivia naquela morada. Depois o cidadão pediu um cartão. E o cartão foi emitido. Mas o cartão não chegou. Fim de 2 semanas, o cidadão foi protestar, precisava do cartão multibanco para manobrar a conta. Deve ser extraviado, podemos passar uma segunda via, mas a segunda via paga-se. Tem um preço, está no pressário. O cidadão protestou que não era uma segunda via porque não tinha pedido a primeira. Lá se fez umas confirmações, chegou-se à conclusão que afinal não tinha sido emitido o cartão, havia uma falha que seria emitido novamente, ou antes pela primeira vez, e não sendo segunda via já não pagava, e o cidadão recebeu ao fim de 1 mês. recebeu o seu cartão multibanco e só ao fim do mês pôde começar a mexer na sua conta. Entretanto, já tinha depositado dinheiro para abrir a conta, mas não podia mexê-la com o cartão, porque o cartão só chegou ao fim do mês. Mas o cidadão conseguiu. Mas foi uma aventura, posso dizer que acompanhei este processo de princípio ao fim, e é difícil abrir uma conta de serviços mínimos. E eu agora compreendo muito bem porque é que só há 13.900 contas no país, porque é difícil. Os bancos tentam dissuadir e criam obstáculos, criam dificuldades, e os cidadãos, a certa altura, desistem, e mesmo tentando ser proativos, como exigia aqui a sua deputada Elsa Cordeiro, que os clientes bancários têm que ser proativos, mesmo sendo proativos, enfrentam muitas dificuldades. Ora, este projeto de lei também não resolve nada disto. Este problema que se passará há 6 meses com este cidadão em concreto, vão-se passar amanhã, porque este projeto de lei não muda nada sobre isto. E eram estas questões que nós devíamos estar a analisar hoje, infelizmente não estamos, porque o que sobrou depois das votações foi este projeto de lei do PSD-CDS, que tem um alcance reduzido, não muda praticamente nada, em nossa opinião, é uma iniciativa legislativa faz de conta. Gostava de ouvir o vosso comentário sobre estas questões, se concordam ou discordam, se querem acrescentar alguma coisa, é isto que eu tenho para dizer, e agradecia então depois os vossos comentários. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra para o Bloco de Esquerda, deputado Pedro Filipe Soares.
Muito obrigado. Eu queria, em primeiro lugar, cumprimentar a CEFIN. O testemunho que nos trouxeram aqui, do vosso conhecimento, do vosso estudo, e quase me fez lembrar aquela rábula de um sketch de comédia, onde vai alguém num carro, para pedir direções, e alguém lhe responde logo, dizer, aí vai dar uma grande volta. E aqui é mais ou menos isso. Quando se toca a qualquer coisa que implique para os consumidores poderem aceder até a direitos, a resposta dos bancos é, aí vai dar uma grande volta, isto vai ser muito complicado. É a realidade que ultrapassa, de facto, a comédia. E é gravíssimo que isto aconteça. Perguntados, face a estes dados concretos, que todos nós conhecemos, eu agradeço a vossa informação, mas todos nós conhecemos, e por isso a principal acusação que se pode fazer à maioria é que eles apresentam este projeto, mesmo sabendo que ele não tem qualquer consequência prática, real, e por isso, sabendo que de facto não vai mudar a vida de quase ninguém, e mais, e tendo anunciado já há mais de meio ano que iam apresentar um projeto de lei. Por isso tiveram mais de meio ano para pensar, para fazer uma coisa em condições e para, de facto, aprender alguma coisa com o processo que nós tivemos aqui que decorreu durante meses. Bem, é um esforço pífio, como se percebe. E essa é a grande acusação que se pode fazer. Reparem que já há, até nas intervenções da maioria, uma desistência sobre as suas bandeiras. De facto, reconhecem que não tem grande repercussão. Porque não resistem a perguntas simples. Mas, com isto, o abuso das comissões das contas à ordem fica resolvido ou não? A resposta é não. Mantém-se. Com isto, os aumentos brutais nas comissões que existiram ao longo dos últimos 10 anos vão ser revertidos em favor dos clientes bancários? A resposta é não, mantém-se. Há aqui um livre passo para continuar o abuso. Então, com isto, o que é que fica? E a resposta é nada. Poderíamos ter feito alguma coisa mais? Poderíamos. O Bloco fez, apresentou um projeto sobre a matéria que dava o que é justo. É que garantia que a conta base fosse mesmo, de facto, gratuita, com um conjunto de serviços que são essenciais, que fossem gratuitos, e com isso se acabasse com o abuso dos bancos. Mas isso foi chumbado pela maioria. De facto, vamos chegar ao final desta legislatura, com o diagnóstico feito várias vezes nesta comissão, que eu me lembro, esta é a terceira ou quarta vez que nós falamos aqui sobre esta matéria, por isso, não é por falta de informação, não é por falta de aviso, não é por falta de conhecimento, é por falta de vontade. E é isso é que não se resolve. Esperamos que haja eleições para, de facto, resolver a falta de vontade. Há aqui uma outra coisa curiosa, que reparem que a maioria já tinha anunciado este projeto para novembro do ano passado. Não sei se lembram, em audições que nós tivemos aqui, a maioria dizia que depois do orçamento de Estado é que era o momento para esta discussão. Ora, chegámos a março. E foi o Bloco de Esquerda que teve que agendar a matéria sobre esta para que a maioria, afinal, desencantasse este projeto. Senão chegaríamos ao final da legislatura e com zero do lado da maioria. Bem, é vontade. De facto, quem não tem vontade para resolver alguma coisa vai empurrando com a barriga para a frente e fazendo coisas que são redundantes. Essa é das primeiras perguntas. Acham que este projeto, muito do que já tem, é ou não redundante face ao que o Banco de Portugal já tinha emitido até depois dos debates aqui na Assembleia da República? É claramente redundante. E agarra-se a uma matéria que é, de facto, a única que se consegue lá chegar, que é a questão dos cheques. E aí é, de facto, a única mudança que existe, já agora até quando há muito tempo que isso deveria ter sido resolvido. Há muito tempo. Face a isto, eu termino com uma outra pergunta, até agora também de comédia, mas de um spot publicitário. Poderia ter sido diferente? Pergunto-vos eu. Eu creio que a resposta é poderia, mas com uma outra maioria.
Muito obrigado, Srs. Deputados, pelo momento também. Dava então a palavra à CEFIM para o conjunto de precisões acerca das questões colocadas pelos Srs. Deputados.
Sr. Presidente, Srs. Deputados. Nós temos vindo a afirmar, enfim, há longo tempo, que genericamente não somos contra todas as comissões. Pronunciamos-nos sempre contra estas, especificamente as comissões em depósito à ordem. E somos nós que até temos lutado e falado muito nesta questão da padronização, porque realmente a comparabilidade de pressários é essencial para que o consumidor decida, digamos, em consciência. Sabemos também bem, enfim, o que se ensina sobre aquela que é a forma ideal de concorrência, a concorrência perfeita, pura e perfeita, que é certo que só existe no papel, mas que, de alguma forma, todas as legislações tentam, de alguma forma, aproximar a concorrência tanto quanto possível dessa miragem que é a concorrência perfeita. E, realmente, uma das condições para que a concorrência perfeita exista é a homogeneidade do produto. Ele tem que ser homogéneo. Têm que estar todos os operadores de mercado a vender exatamente a mesma coisa, porque só assim, efetivamente, é que se pode, é que o consumidor pode fazer uma comparação do produto. E daí que nós tenhamos vindo a lutar. É importante que essa homogeneidade, essa homogeneização seja feita, que essa padronização seja feita. Não sei se a padronização, se a experiência acumulada sobre esta questão que temos, que tem a ver com práticas bancárias, não tanto com legislação, é bom que se diga, se é esta a via, não sei se, e falávamos nós há pouco, não sei se calhar, se não deveria haver inclusivamente uma normalização contratual, quer dizer, quem abria uma conta de depósito à ordem sabia que a abria e que estava normalizada, digamos, estava tipificada, e aí sim, a comparação de preços podia ser possível, porque a abertura da conta significava que estavam todos os consumidores a comprar exatamente a mesma coisa e não outra, não é? Bom. Por outro lado, também, esta nossa posição contra a existência destas comissões de depósito à ordem também tem a ver com o facto de que, bom, quando alguém se chega a um banco para ser cliente de um banco, não consegue ser cliente a não ser que abra uma conta de depósito à ordem. Quer dizer, essa, na nossa perspectiva, de vez, é um custo inerente ao negócio e que devia ser assumido, exatamente, pela instituição financeira. Porque ninguém consegue fazer rigorosamente nada, qualquer negócio, com o banco, se não abrir esta conta. Portanto, esta conta, bom, seria a mesma coisa que íamos em um comércio e que o lojista, enfim, nos pedir dinheiro para sermos clientes. Não, quer dizer, é preciso, efetivamente, abrir aquela conta para que se estabeleça uma relação de cliente com o banco. Portanto, seria, na nossa perspectiva, importante, se calhar, esta normalização, esta padronização, com certeza que sim, não sei se esta é a melhor forma de lá chegar, e seria, efetivamente, importante que se avançasse para esta gratuitidade das contas à ordem. Achamos que isto, na nossa perspectiva, e temos vindo a defender. Bom, sobre a questão da duplicação de comissões, às vezes não é duplicação de comissões, é duplicação de pagamentos. Mas quando alguém, de repente, fica com a sua conta a saldo negativo, fica a pagar juros. O carga d'água tem que pagar uma comissão de descoberto. Se está a pagar os juros, quer dizer, a comissão de descoberto, mas esse encargo traduz-se em que custo para o banco? Quer dizer, também, nós não sabemos. Portanto, não é só duplicação de comissões, mas também duplos pagamentos porque coisas que não são comissões, mas que acabam de ser um custo efetivamente para o cliente. Agora, nós também temos vindo sempre a lutar para que toda a comissão corresponda a um serviço prestado. Mas estranhamos que seja preciso dizer isto na lei. Digo sinceramente, é estranho que se diga não. Não, quer dizer, para cobrarem qualquer coisa, quer dizer, isto tem que estar, tem que prestar o serviço. Mas então o que é que isto significa? Que estamos a admitir que tenham sido cobrados serviços quando eles não são prestados. Quer dizer, isto para nós, enfim, deixo só aqui efetivamente esta. Sobre a questão dos cheques, concordamos logicamente com esta posição dos cheques, mas também é bom que se diga, eu fui bancário, enfim, durante um período da minha vida, na altura em que se lançou o multibanco em Portugal, corria ao ano 1985, por aí. E na altura, quando se abriu uma conta bancária, era mais fácil ao cliente levar um livro de cheques do que levar um cartão bancário. O cartão bancário era dado aos bons clientes, àqueles clientes que enfim, havia de alguma forma a intenção de lhe facilitar a vida, para que ele, enfim, tivesse essa facilidade ao fim de semana, quando as instituições estavam fechadas. Bom, entretanto, o sistema evoluiu todo. E hoje, como sabem, é mais fácil, efetivamente, ter um cartão multibanco do que ter um livro de cheques. Não é? É. E hoje em dia parece que os clientes têm que, de alguma forma, provar ao banco que merecem ter um livro de cheques. E só nessa altura é que o banco... Mas o banco põe essa moeda escritural em circulação. Não é? Então, e o banco também não tem responsabilidade nisso? Então, o banco, quando entrega cheques a um cliente, não tem responsabilidades sobre isso? Quer dizer, está a entregar a um cliente cheques, não é? Sabendo que eles pode passar sem cobertura, e qual é a responsabilidade do banco no sistema, nesta perspectiva? Eu chamo a atenção disto porque também sei que, por vezes, há muitos cheques que são devolvidos por conveniência do próprio banco. Uma razão ou outra, devolve. Quer dizer, e depois alguém tem que pagar. Quando o banco também, logicamente, na minha perspectiva, também terá, ou na nossa perspectiva, também tem responsabilidade exatamente nos cheques que põem em circulação. Agora, as comissões fazem a escolha, desde que o produto seja homogéneo, efetivamente, desde que estejamos todos a vender a mesma coisa, e daí, exatamente, esta necessidade de padronização, que consideramos que, efetivamente, é bem-vinda e não temos rigorosamente nada a obstar nessa situação. Sobre a questão dos serviços mínimos bancários, eu lembro-me de uma reunião em que a CEFIN esteve presente, de supervisão comportamental no Banco de Portugal, e que eu disse ao governador, não sei qual deles, na altura, Pedro qualquer coisa, que lhe disse, é pá, estranho que num relatório tão grande de supervisão comportamental, aos serviços mínimos sejam reservadas 6 linhas para dizer uma série de banalidades. E lembro que na altura o que o governador me disse é, sabe lá, para escrever essas 6 linhas nós vimos e desejamos. Não temos nada para dizer sobre os serviços bancários. E na altura insurgi-me contra isso, não é? E porque, bom, enfim, sempre foi o parente pobre, quer dizer, nunca os serviços bancários, enfim, não se dava efetivamente a atenção a que se devia dar. Aqui eu insisto, e desculpem lá, na nossa perspectiva, o que se está a passar não é uma questão de legislação, é uma questão de práticas bancárias. Isso resolve-se com uma supervisão comportamental à altura. Não é a supervisão comportamental em que o Banco de Portugal pede os folhetos publicitários e que os analisa lá, enfim, no conforto das secretárias. Não é isso. Não é? Exige, efetivamente, aqui algum comportamento mais proativo, não é? Porque, bom, se estamos só na troca de informação, bom, é aquilo que já aqui foi referido, não é? É o que se passa, quer dizer, fazemos todos fé uns nos outros, não é? Mas as práticas bancárias podem querer, não, muitas das vezes, ou a maioria das vezes, não têm rigorosamente nada a ver com aquilo que está descrito. Eu não sei se... Quer dizer...
Não, eu apenas iria complementar no sentido da normalização. Nós não queremos um produto à soviética, não é nada disso. O que nos parece é que os produtos mais correntes, aqueles que são mais divulgados, deviam ser normalizados para justamente poder mais facilmente haver concorrência e comparação. O que não quer dizer que não haja liberdade depois de haver outros produtos, não é? Mas aqueles que são os mais repetitivos, aqueles que são, no fundo, que são que correspondem ao cotidiano das pessoas, o que tem que ver, aliás, com algo que já existe, mas também com maus resultados, em relação à CMVM, que é que certos produtos só devem ser utilizados por quem tem uma certa formação. O que nós pensamos é que os produtos correntes, abrir uma conta bancária, um crédito à habitação, o crédito à habitação, contribuímos bastante para que ele fosse mais normalizado, o que já é atualmente. Mas nas contas à ordens não há normalização nenhuma. Ora, de facto, parece-nos que devia haver normalização, o que não tira a liberdade de poder haver depois toda a liberdade de fazer o que se quisesse. Porque, de facto, senão é muito difícil legislar. Porque o que é um serviço efetivamente prestado? Eles cobram serviços que não prestam. Tudo vem de definições, quer dizer, quando, obviamente, se cobra uma comissão de descoberto, está-se a aplicar uma multa, porque paga-se também juros sobre os dias ou os meses, que muitas vezes é só os dias, em que esse descoberto vigorou, vezes o montante do descoberto. Portanto, os juros são pagos. Portanto, a comissão de descoberto é verdadeiramente uma multa. E, aliás, falando com administradores do BPI, eles disseram, pois, é uma multa, mas a gente deve, quer que isso exista, porque é dissuasor. Portanto, chama-se também comissões a coisas que não têm a noção, que não são comissões, são multas. Agora, é muito difícil definir exatamente o conceito que está por trás dessas coisas. Em relação às respostas, mas isto foi sobretudo para complementar em relação à nossa normalização, porque a maneira como foi dito parece que nós queríamos só produtos, não é isso, é normalizar os produtos mais correntes, de maneira a deixar a liberdade depois, de facto, para os outros mais complicados. Há aqui uma coisa sobre a qual eu gostaria de aprofundar um bocadinho mais, que tem que ver aquilo que o PCP disse, mas que depois todos também referiram, e que eu penso que é o problema essencial, que é o problema do acesso. O que é mais limitativo não é o ter que se pagar qualquer coisa, porque esse qualquer coisa é o cartão. Os 5 euros por ano é o cartão. Portanto, quanto a mim, as contas de serviço mínimo é como se fossem gratuitas. Não penso que seja isso que seja limitativo. Agora, o facto dos titulares só poderem ter uma conta, isso é que é o facto que é extremamente limitativo. É extremamente limitativo porque a nossa vida tem muitas conexões, muitas coisas. E aí saudamos a limitação das restrições. Agora, é muito pouco. Eu que tive pais idosos e que faleceram, aliás, há pouco tempo, sei bem que a gente muitas vezes tem que ser co-titular de uma conta. O problema dos idosos existe, mas não existe só o problema dos idosos. E aí eu penso que é muito pouco. Eu penso, por exemplo, pessoas que têm familiares no estrangeiro, para dar esse exemplo. Contas com menores, enfim, pode haver, eu acho que no sentido, eu penso que o ideal seria não haver limitação. Em nosso entender, o ideal é não haver limitação, não ser obrigatório ser uma única conta, porque é que há de ser uma única conta, não há razão nenhuma. É um produto que foi assim desde o início e nunca se alterou essa parte. Agora, a abrir, e eu penso que é necessário que é a abertura, porque essa é a única parte que eu penso que é de facto muito constrangedora, para além da informação e das agências bancárias estarem ativamente industriadas para não facilitar a abertura de serviços mínimos bancários. Eu penso que essa história da abertura, da flexibilização do acesso parece-me importante. E eu saúdo esta pequena abertura, agora parece-me que é muito pequena. E aí eu penso que, de facto, mesmo que não se queira ir já para o ideal, que seria não haver nenhuma limitação, que eu também não vejo qual é o inconveniente, não vejo. Claramente não vejo, não penso que... O que é certo é que se podia abrir muito mais exceções, porque há muito mais situações de intrusamento de dados, em que uma pessoa... Eu conheço, na minha família eu vejo este problema de pessoas que estão no estrangeiro, é fundamental, porque eles têm que ter uma pessoa cá que também seja co-titular da conta, porque senão não pode movimentar. Ora, nós temos imensos imigrantes, imensos alunos a estudar no estrangeiro e tudo isso já impossibilita que o outro titular, por exemplo, tenha uma conta de serviços mínimos bancários. Essa parte parece-me bastante importante. Agora... O preço não me parece que seja muito importante. E penso que uma das coisas que também é coerente com aquilo que aqui foi dito, e penso que era um pequeno passo que podia ser dado, é que os cartões serem válidos na zona euro. Estamos numa zona euro, não há razão nenhuma para não o serem, eu penso até não o serem, é contra a legislação portuguesa e a legislação europeia. E eu penso que se podia ter a fazer um passo nesse sentido, uma vez que se está numa política de pequeno espaço, eu preferia que isto fosse mais um passo maior. Mas nesta política de pequenos passos, penso que o cartão ser válido na zona euro parece-me que é um pequeno passo que não custa nada e que penso que respeita a legislação europeia, enquanto que uma limitação deste tipo... Eu penso que se for posta em Tribunal Europeu é capaz de Portugal sair mal. Pronto, eram pequenos detalhes que eu penso que podem ajudar a melhorar este projeto. Desculpe? Não, está bem, mas uma coisa é o titular ter essa coisa, ter uma limitação. Eu não estou a falar de limitações inerentes ao titular, estou a falar de limitações inerentes ao cartão. E essa parte é que eu penso que não é de acordo com as diretivas europeias. É evidente que a concorrência é uma diretiva europeia, não é? Agora, é evidente que é muito difícil provar que os bancos tomam as mesmas atitudes. Por isso é que a utilização de um banco do Estado para servir de referência pode ser importante, não é? Porque tudo isso se passa em detalhes. Toda a gente sabe que há concertação de posições que muitas vezes não é explícita, é implícita. A gente percebe que as mesmas decisões estão tomadas por todos os bancos, mas evidentemente não consegue provar que eles se tenham reunido todos para decidir isso. Aliás, não era preciso de todos reunirem-se para o fazerem. Portanto, nesse sentido de respeitar as normas europeias, eu penso que a nível dos cartões talvez se pudesse dar esse pequeno passo. Muito obrigada.
Sobre esta questão do extrato anual, concordamos perfeitamente com ele. Achamos que é uma boa iniciativa, não é? Desde que não tenha custos, exatamente.
Pois, é que isso tem custos. Eu, aliás, ponho aqui desde que seja eletrónico, porque se isto tem um custo... Mas como nesta matéria os bancos têm tido bastante imaginação e como normalmente os bancos, coisas que lhes são impostas, não gostam, eu penso que é melhor ter algumas precauções. É melhor ter algumas precauções. Porque os bancos, de facto, normalmente são generosos para fazer aquilo que eles entendem que devem fazer, não para fazer coisas que o legislador entende impor-lhes. Muito obrigada.
Concordo com a senhora. Algum dos senhores deputados pretende fazer ainda alguma intervenção? Rodrigues.
Sr. Presidente, se me permite só de forma muito breve reiterar que de facto tomamos boa nota as reflexões que aqui nos deixam, nomeadamente no sentido de concordarem, no fundo, com a importância que estas alterações acabam por ter. Estranhamos a leveza com que, essencialmente, o Bloco de Esquerda e o PCP aqui desvalorizam o sentido dessa nossa proposta e, portanto, desafiava o Bloco de Esquerda e o PCP a proporem alterações de eliminação, nomeadamente dos artigos dos serviços mínimos bancários e da fatura recibo, porque se de facto fazem uma intervenção no sentido em que o efeito prático da nossa proposta de alteração não resolve problemas, então tenham a coragem de o admitir e façam uma proposta de eliminação destes artigos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O deputado Paulo Sá pediu a palavra.
Sim, Sr. Presidente, muito rapidamente, perante este desafio da Sra. Deputada Vera Rodrigues, CDS, lembrar que o PCP apresentou um projeto de lei que incidia sobre um conjunto vastíssimo de questões e há um ano atrás apresentamos outro projeto de lei que também foi chumbado pela maioria, que era até mais genérico, falava das contas à ordem em geral, incluindo os serviços mínimos, portanto temos muita proposta, infelizmente, foram chumbadas pela maioria. E, portanto, quando a maioria, depois de chumbar, diz e apresentem propostas, a única coisa que podemos dizer é sim, apresentamos várias, agora, há um ano, e a maioria chumbou-as. Portanto, as propostas existem. O problema não é a ausência de propostas dos partidos de oposição, em particular do PCP. Têm essas propostas. A maioria, quando elas vão ao plenário, chumba-as. Essa é que é a verdade, Sr. Deputado. Portanto, é um desafio que fica em casa. Aprovem as propostas que nós fazemos. Nós apresentamos, os senhores aprovam. O desafio fica em casa, Sr. Deputado.
Alertava aos senhores deputados que este é o tema que nós, naturalmente, depois, como conclusão do nosso grupo de trabalho, poderemos... Agora estamos perante convidados e, como tal, agradecer alguma contenção nestes aspectos mais político-politizados. Pedro Filipe Soares.
Com toda a contenção, apenas puxar de alguns galões que me parecem justos sobre esta matéria. A maioria ainda tem que apresentar vários, eu repito, vários projetos de lei para sequer igualar o número que só o Bloco de Esquerda apresentou nesta legislatura, e já agora que a maioria chumbou. Se não tivesse chumbado, estavam melhores os clientes bancários neste contexto.
Obrigado. Não sei se o PSD ou o Partido Socialista pretendem dizer alguma coisa. Não? Muito obrigado. Eu não pretendo fazer terminar, queria apenas acrescentar aqui ao debate, concordando que esta questão do cartão é bastante importante no espaço europeu. Eu alerto o seguinte, e provavelmente é por isto que o cartão não é o internacional e será o nacional. Eu nem sequer sabia que o cartão que era oferecido nos serviços mínimos bancários era apenas o nacional. É que o cartão internacional, por motivo de transações no estrangeiro, tem associado uma componente crédito, e que é significativo, ou seja, o importante para que um cliente não fique desprovido de dinheiro, caso pretenda levantar dinheiro no estrangeiro. O cartão nacional não tem essa componente crédito associada. Embora eu saiba que existem as duas soluções, mas penso que no internacional é sempre crédito associado. Não, vamos lá ver, o cartão é de débito, eu peço desculpa, o cartão é de débito, só que, mas, caso não haja linha, caso não esteja online, o cartão tem associado crédito para que o seu deputado, eu peço desculpa estar a personalizar em si, para que o cliente normal possa levantar, portanto, e muitas das vezes, ao fim de semana, no estrangeiro, não há, por vezes não há linha, porque, e nessa circunstância há adicionado uma questão de crédito, uma componente de crédito mínima, mas existe. E talvez seja por isso que não é utilizado nos serviços mínimos bancários. Mas, de qualquer forma, é pertinente, porque estamos no espaço europeu, a mobilidade dos cidadãos é uma das grandes bandeiras da União Europeia, e nessa circunstância faz todo sentido que o cartão possa ser um cartão que permita a mobilidade do cidadão, independentemente da sua do seu classe em termos sociais. Pronto, eu penso que, fim disto, não há mais nada. Agradecer, resta-me agradecer à CEFIM os contributos que nos deram e vamos, entretanto, de imediato passar à próxima audição, talvez com um intervalo de 5 minutos, só para nos podermos aqui organizar.